Bom dia a todos. Queria, antes de mais, dar as boas-vindas às estruturas representativas dos trabalhadores, em nome da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, dizer que nós estamos a receber-vos no âmbito do grupo de trabalho que foi constituído para acompanhar este processo legislativo. Por norma, esta Comissão tem trabalhado nestes termos. Cada vez que acontece ter que haver pronúncia na especialidade sobre um processo legislativo, tem-se constituído um grupo de trabalho que é integrado por deputados de todos os grupos parlamentares. Nós temos hoje aqui, nesta audição, os senhores deputados do Bloco de Esquerda, deputada Isabel Pires, deputado José Soeiro, o deputado António Carlos Monteiro, do CDS, a deputada Wanda Guimarães, do PS, um assessor também do PS, João Roseta, eu, em nome do grupo parlamentar do PCP, Rita Rato, que acabarei também por presidir este grupo de trabalho, portanto falo-ei nas duas condições, também a deputada Clara Marques Mendes do PSD e a deputada Susana Lamas, que estão atrasadas, mas que irão ainda tentar vir a esta reunião. Ainda assim, e porque os projetos de lei tinham baixado à Comissão e o processo também em curso obrigava-nos a continuar a fazer um acompanhamento perto desta matéria, nós decidimos ainda antes do Orçamento de Estado fazer este esforço para, em primeiro lugar, vos ouvir nesta fase do processo, sendo que, independentemente depois, ao longo do processo legislativo, se existir ainda necessidade de clarificação de alguma posição vossa, alguma proposta, alguma sugestão, nós obviamente estaremos disponíveis para voltar a contactar-vos. Se vocês estivessem de acordo, nós iríamos dar início com uma exposição inicial da vossa parte de cerca de 15 minutos, depois os grupos parlamentares interviriam e depois no final ainda uma ronda de 25 minutos para qualquer esclarecimento. Nós sabemos que há pessoas que ainda estão atrasadas, mas nós temos esta necessidade de dar início porque temos reunião da Comissão às 11 horas e, portanto, também não nos podemos atrasar e, portanto, se vocês estivessem de acordo, dar-vos-íamos a palavra e depois vocês iriam fazendo as vossas apresentações, iriam colocando as vossas intervenções e depois, numa ronda final, também necessidade de qualquer esclarecimento. Portanto, dava então a palavra e pedi então para se apresentarem.
Então,
esta audição está a ser gravada.
Eu sou o Manuel Gonçalves, venho a representação do Sintav, estamos aqui nesta frente de luta. Obrigado, Sr. Deputado Rita Rato, e obrigado, Srs. Deputados, por nos terem disponibilizado para nos receberem num período que os senhores também têm muitíssimo trabalho com o orçamento e tudo o que tem por aí. Eu vou fazer a introdução e depois, se meus camaradas tiverem algumas questões mais para complementar, tudo bem. Eu gosto de falar de improviso, mas como o tempo é muito pouco, tive que levar algumas ideias. Bem, porquê é que estamos aqui? Estamos aqui porque a PT, que foi outrora a maior empresa do país e, portanto, tem uma tarefa insubstituível na sociedade, como todos sabemos, pelo trabalho que presta, vive hoje uma situação que nenhum de nós estava à espera. Vive uma situação que nenhum de nós estava à espera porque foi comprada pelo Grupo Altice, que é um grupo de abutres, o nome é este, e a gestão pauta-se por isto. Reduzir despesas, reduzir efetivos e aumentar os lucros. Para esta gestão, os trabalhadores não contam, são objetos, não são mais nada. Com o objetivo de reduzir trabalhadores, portanto, a gestão tem utilizado vários esquemas. Primeiro começou por encostar trabalhadores no ativo, trabalhadores na plenitude das suas funções, cerca de 400 trabalhadores sem funções, para os obrigar, enfim, através de uma pressão inaceitável, portanto, a aceitarem a rescisão. Os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores solicitaram a intervenção da ACT, foram levantados mais de 100 autos inspectivos e as coimas ultrapassam 4,8 milhões de euros. Isto deve ser um recorde no país em termos de coimas aplicadas a uma empresa. Coimas essas que até hoje a empresa não pagou um tostão. É bom que os senhores deputados saibam isso. Depois deu outro passo. Como este objetivo que eles tinham de reduzir efetivos, não o estavam a alcançar, foram por outro caminho. O caminho da transmissão de estabelecimento. E nós aqui consideramos que isto era uma fraude, e percebemos perfeitamente que só havia um caminho, discutir este processo no plano político, para alterarmos o Código de Trabalho, porque de outra forma andávamos lá. Portanto, o primeiro passo foi a empresa transmitiu 37 trabalhadores da área de informática E isto não se pode considerar nenhuma unidade económica, nem total nem parcial, porque estes trabalhadores informáticos, os 37, estavam dois em Évora, um em Leiria, espalhados pelo país todo. Isto não pode ser considerado uma unidade económica, nem total nem parcial. Continuaram no mesmo local a fazer as mesmas soluções, sob a mesma chefia, com as mesmas ferramentas. O passo seguinte foram mais 118 trabalhadores de quatro áreas. Da área do desenho, portanto, da certificação, portanto, destes 155 trabalhadores, portanto, 20 se rescindiram, não estiveram disponíveis para aceitar aquilo que a empresa lhe estava a propor. Portanto, aqui viola-se aquilo que, na nossa opinião, é o conceito que está no Código de Trabalho. Que, na nossa opinião, a transmissão de estabelecimento, o espírito do legislador foi proteger o emprego e a empresa aqui não está a proteger o emprego, está a levar trabalhadores para a rescisão, foram 26 embora. Portanto, como nós percebemos que esta solução tinha que passar por uma solução política, enfim, elaborámos um documento, solicitámos reuniões às várias instâncias, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro do Trabalho, os grupos parlamentares, portanto, no sentido de os sensibilizarmos para esta situação que vivíamos na PT. E, portanto, fomos recebidos pelos três grupos parlamentares, portanto, e estes, felizmente, apresentaram aquilo que para nós era uma solução, ou a única solução, provavelmente, que foi projetos de alteração, enfim, ao Código de Trabalho. Estivemos aqui no dia 20, é que estes projetos foram aprovados, baixaram à Comissão de Trabalho e é por isso que estamos aqui. Portanto, o nosso objetivo é transmitir-vos aos senhores deputados que têm esta tarefa de, enfim, proceder à análise dos projetos que estão e poderem aprovar o projeto final, e a nossa expectativa é que destes quatro projetos se consiga fazer um que contenha o melhor que cada um tem, porque está em causa... Está em causa aquela que foi a maior empresa do país e, portanto, e se este processo não for travado a nível da PT, a PT neste momento parou para as transmissões, mas está na expectativa de ver o que é que esta Comissão vai aprovar e o que é que o Parlamento vai aprovar. E se isto não for travado, esta empresa é destruída, portanto, e serão outras a seguir. Os rumores que a gente tem por aí é que, na segunda, no, provavelmente na maior direção, e a direção mais importante, que é a direção... De operações, portanto, que trata de manutenção e instalação, portanto, que são cerca de 2 mil trabalhadores, a empresa nos corredores fala-se que tem um outro projeto, portanto, estão na expectativa de ver o que é que daqui sai. Quais são as nossas preocupações fundamentais, que estão nos documentos que e nós iremos depois entregar e que fizemos esta discussão com os grupos parlamentares? Uma questão é o direito à oposição. Temos aqui duas situações diferentes, na nossa opinião. Uma é, se uma empresa é transmitida totalmente, um pequeno restaurante, não há direito nenhum à oposição, porque vão todos os trabalhadores. Mas, no caso da PT, se uns trabalhadores vão e outros ficam, portanto, o trabalhador deve ter o direito da oposição. Isto pratica-se em vários países a nível da Europa. Da mesma forma, o direito de regresso, e também aqui as duas situações são distintas, se uma empresa é transmitida totalmente, naturalmente não há direito ao regresso, a empresa acabou. Agora, numa empresa como a PT, o trabalhador deve ter o direito ao regresso, porque estes trabalhadores, daqui a um ano, ninguém sabe o que é que têm, eles não sabem o que é que têm, não sabem que direitos têm, portanto, não sabem qual é o seu futuro. Depois, garantias dos direitos dos trabalhadores. Portanto, estes trabalhadores estão... Os trabalhadores foram agora transmitidos, têm um ACT, onde têm consagrado os seus direitos que os sindicatos e a empresa foram negociando ao longo dos anos. E, fim de um ano, ninguém sabe quais são os direitos que estes trabalhadores têm. Portanto, não se trata aqui de proteger os trabalhadores com esta medida, portanto, o que nós queremos é que... E o Código de Trabalho, neste aspecto, enfim, também não é muito feliz. O que nós pretendemos é que a alteração leve a que os direitos dos trabalhadores sejam consagrados no futuro. Depois, a informação aos representantes dos trabalhadores. Nós consideramos que é fundamental que esta informação seja, enfim, transmitida e, na nossa opinião, há aqui uma dualidade. O Código de Trabalho tem uma dualidade de critérios. O que é que o Código de Trabalho determina? Que a informação seja prestada à Comissão de Trabalhadores e aos delegados sindicais ou comissões intersindicais. Portanto, bom... Estas duas estruturas representativas dos trabalhadores, vamos ver, a Comissão de Trabalhadores tem os seus dirigentes e tem as subcomissões. E a informação é prestada à Comissão de Trabalhadores. Os sindicatos têm os seus dirigentes e têm os delegados sindicais. E o Código de Trabalho que diz é que a informação é prestada aos delegados sindicais. Bom, os delegados sindicais são trabalhadores, têm 5 horas por mês para o seu trabalho. Portanto, não são trabalhadores que estejam preparados a responder a processos tão complexos. O que nós pretendemos é que se acabe com esta dualidade de critérios, é que a informação seja prestada à Comissão de Trabalhadores e aos sindicatos. Depois, outro aspecto. O conhecimento dos contratos. A empresa até recusou-se a dar a conhecer os contratos. A própria Comissão de Trabalhadores solicitou que os contratos feitos fossem, pelo menos, dados a título confidencial e nem isso. Na reunião que estivemos na DGERT, a empresa recusou-se a dar os contratos de trabalho. Bom, se um trabalhador vende um carro a outro, ele vendeu um objeto, portanto, ninguém tem a ver com o negócio. Agora, aqui não é disso que se trata, trata-se de uma venda, compra e venda, que implica trabalhadores, que envolve trabalhadores. E os trabalhadores, os seus representantes, têm, na nossa opinião, que saber qual é o negócio que foi feito, qual é o, porque se não houver receio, se as coisas estiverem transparentes, ninguém deve ter receio de se conhecerem. Portanto, o que nós pretendemos é que haja esta obrigação dos contratos de trabalho serem do conhecimento, quer da tutela, do Ministério, quer dos sindicatos. Depois, eu deixei para o fim uma questão que para nós é muito importante, que é o conceito. O conceito de estabelecimento. Bom, na nossa opinião, este conceito no Código de Trabalho não está claro e aqui reside um dos problemas. Portanto, nós dizemos que é uma fraude, que aquilo que a empresa fez até agora que é uma fraude. A empresa diz que cumpre a lei. E a ACT até agora não foi capaz de ser árbitra para saber se de facto há uma fraude ou não. Portanto, e o que nós pretendemos é que o conceito seja de tal forma claro que não permita que empresas como a PT vão por este caminho da fraude. Nós temos muito respeito pelo trabalho que os senhores deputados fizeram, dos grupos parlamentares que elaboraram o trabalho, e todos os senhores deputados, mas eu coloco-vos esta questão, e aos senhores deputados que elaboraram o projeto. Vamos partir do pressuposto que um dos vossos conceitos que estão nos projetos é aprovado como está. Nos vossos projetos. A PT, publicada a alteração ao Código de Trabalho, avança com outra reestruturação. Vai, por exemplo, à DOI, ao pessoal técnico, e avança com outra reestruturação. E eu pergunto-vos, daquilo que os senhores deputados têm nos vossos decretos de leis, nos vossos projetos, os senhores entendem que se a empresa for por um caminho semelhante a este que trilhou até agora, que temos ali argumento para dizer que a empresa está a cometer uma fraude, para impedir isto ou não? É que, portanto, eu não sou jurista, não sou economista, sou um sindicalista, e sei que esta matéria que não é fácil, esta matéria do conceito não é fácil, mas nós temos a obrigação de prevenir que estas situações não possam acontecer, porque a PT... Estamos a falar da PT, mas aquilo que sair desta comissão, portanto, é a nível nacional. Há outras PTs. Esta empresa não pode ser destruída. Não pode ser destruída. A empresa tem uma responsabilidade ímpar na sociedade que não pode ser destruída. Portanto, e nós sabemos o que é que a Altice pretende. A Altice o que pretende é Portugal, o que pretende é França, na República Dominicana, na Israel, nos Estados Unidos, em toda a parte onde estão. Ainda ontem eles afirmaram isso, que o objetivo é reduzir. Portanto, e não podemos permitir que esta empresa... gerida como está, portanto, vá para o caminho da destruição. Porque o objetivo é transmitir os serviços para empresas que pagam pouco, em que os trabalhadores não têm qualidade de resposta técnica para, portanto, prestar ao cliente o serviço que têm a prestar e, portanto, a nossa questão de fundo é esta. Como é que vamos, no Código de Trabalho, portanto, introduzir um conceito que não permita que a PT e outras PTs que possam vir a seguir vão pelo caminho da fraude. Portanto, eu deixo-vos esta pergunta. Se os senhores deputados não puderam responder agora, podem responder mais adiante, mas a nossa preocupação é esta. Que conceito é que vamos ter no Código de Trabalho que vai impedir que estas fraudes continuem? Eu acabei, não sei se os meus camaradas querem complementar alguma coisa mais.
Bom dia a todos vocês. Naturalmente, o que nós desejamos e esperamos é que nesta situação, que é uma situação extremamente importante, não só para a PT, pensamos que é uma questão de caráter a nível nacional, portanto, para todas as empresas, e esperamos, como é evidente, independentemente de quem já apresentou projetos, que a convergência seja uma convergência alargada, quer dizer que esperamos também que o PSD e o CDS participem nesta necessidade de adaptar a lei e de fazer convergir o interesse dos trabalhadores, independentemente dos interesses dos negócios e das empresas, poderão também estar subjacentes à lei que, em princípio, existe. Dito isto, e porque o meu camarada e amigo Gonçalves já falou, nós, o STPT, quer essencialmente destacar a questão do direito de oposição. E o direito de oposição com a possibilidade do trabalhador ingressar na sua empresa. Em nosso entendimento, se este direito não for claramente definido na lei, a questão da fraude e a questão da utilização abusiva por parte das empresas. Empresas, estamos a falar essencialmente de empresas grandes e de grande dimensão, como a APT, utilizarão sempre essa lei para se libertar de trabalhadores, para reduzir custos e nunca, porque têm necessidade de adaptações ao mercado, de reajustamento da empresa, será sempre uma forma abusiva e se calhar fraudulenta que será utilizada pela lei. Se a questão do direito de oposição, em princípio, não for consagrado naturalmente, porque para além dos direitos, como é evidente, das empresas, principalmente empresas privadas, poderem se adaptar e reajustar às necessidades do negócio e às necessidades de ajustamentos do ponto de vista quantitativo dos trabalhadores, também um direito essencial é o direito do trabalhador à livre escolha da sua profissão e, naturalmente, à possibilidade de justificar que não quer ir para onde a empresa o manda. Isso, naturalmente, penso que a nossa lei já tem jurisprudência nesse sentido, já há decisões nesse sentido. O trabalhador tem que ser livre de escolher a sua profissão, tem de ser livre de dizer eu não quero ir para ali, porque estão-me a mandar para uma situação que me deixa sérias dúvidas quanto à viabilidade económica, quanto à capacidade da empresa, o que vai ser o meu futuro, se porventura a empresa me tira daqui e mete numa empresa que em princípio não tem futuro. E, portanto, aqui também queremos chamar a atenção e à vossa reflexão, que é aquele direito que o trabalhador tem que ter da livre escolha da sua profissão e também da sua possibilidade, neste caso, de poder dizer eu não quero ir para onde os senhores me estão a mandar, porque para onde os senhores me estão a mandar é uma situação sem futuro. É só isto que neste momento nós queríamos dizer e dar-vos a conhecer.
Sim, há algum tempo, primeiro, sou Francisco Vilante do TENSIC, gostava de cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer desde já a forma rápida com que nos receberam e por isso, e só por isso, merecem da nossa parte todo o agradecimento e esperemos que continuem a proceder assim, porque é sinal que na Casa da Democracia todos os partidos estão, todos sem exceção, estão atentos àquilo que se passa, neste caso, no mundo laboral. Por agora ficavam por aqui. Eu trouxe comigo a doutora Joana Miranda, que talvez, se não há mais tempo, na última parte, ela poderá fazer alguns esclarecimentos, mas se ainda tem tempo, eu então agradeço desde já. E como comecei, acabo, agradeço a vossa presença.
Se houver acordo de todos os grupos parlamentares, eu sugeria que, como ainda há uma ronda final de 25 minutos, que teriam ainda as estruturas de tempo para isso, mas uma vez que eu creio que também aquilo que é o objetivo para vos ouvir, as questões que temos a colocar-vos também depende daquilo que vocês têm para nos dizer, portanto, se estivessem de acordo, nós retirávamos algum tempo à ronda final e acrescentaríamos agora também para dar algum tempo ainda da vossa intervenção.
Muito obrigada. Antes de mais, meus cumprimentos a todos os presentes. Bom, no fundo, para dizer o seguinte, realmente o que preocupa neste tipo de figura jurídica a ser aplicada é que ela não seja aplicada em situação de fraude ou abuso de direito, que é efetivamente aquilo que está a acontecer neste momento na Portugal Telecom. Nessa medida, o que é que significa exatamente a fraude e porquê é que dizemos que existe fraude? Existe fraude não só por existir violação à lei expressa, no caso em concreto, porque em bom rigor na Portugal Telecom não houve uma verdadeira e própria transmissão de estabelecimento, porque a unidade económica não foi transmitida. Esse é um ponto que convém realmente aflorar. O que é então a unidade económica? A unidade económica tem que ser analisada num seu todo e de uma forma independente de toda a outra atividade que vinha a ser desempenhada no âmbito da entidade transmitente. E, portanto, essa unidade económica a ser transmitida tem que ser independente. Os trabalhadores que, no seu todo, desempenhavam funções nessa unidade económica, ou seja, parte dessa atividade que terá sido transmitida, devem de ser todos transmitidos, porque de outra forma não se compreenderá o porquê de realmente alguns desses trabalhadores continuarem em funções e significará que a atividade em si continua a ser desempenhada pela entidade transmitente. E isso não pode acontecer. A jurisprudência tem determinado alguns pontos essenciais na análise, se houve ou não transmissão dos bens, se os trabalhadores foram ou não transmitidos, se a própria função, a própria atividade é totalmente independente ou não. No caso da Portugal Telecom, efetivamente não é, mas existe ainda outra questão, que esta é também verdadeiramente essencial. Fraude à lei, não só pela violação da lei expressa, mas pela violação da rácio da figura jurídica. Esta figura jurídica foi criada com um objetivo essencial, foi realmente defender e proteger os trabalhadores nos seus direitos, ou seja, vincular um trabalhador não à figura do empregador, mas vinculá-lo à atividade prestada, no sentido de que, se realmente esta atividade passasse a ser prestada por uma outra entidade, o trabalhador não ficaria sem emprego, não ficaria sem os seus direitos devidamente acautelados e, portanto, teria o direito a passar com todos os direitos e obrigações previamente adquiridos. Ora, também por essa via, e no caso em concreto da Portugal Telecom, existe fraude à lei, porque precisamente estes trabalhadores não estão a passar com todos os direitos que tinham previamente adquiridos. Existe aqui realmente alguma necessidade e necessidade na nossa própria lei de colmatar estas falhas. O direito de oposição realmente parece-nos verdadeiramente essencial. E se não estiver previsto, nota, a diretiva comunitária é omissa relativamente a isso, mas a omissão da diretiva comunitária não pode de todo ser interpretada como uma vedação ao direito de oposição do trabalhador. Aliás, o próprio Tribunal das Comunidades Europeias tem vindo em vários acórdãos decretado precisamente este direito de oposição do trabalhador. E notem que mesmo no âmbito nacional, o direito de oposição do trabalhador é um princípio essencial para fazer face à viabilidade do princípio da autonomia contratual, que todo e qualquer um de nós tem o direito, o princípio da autonomia da vontade privada, o princípio da livre escolha da profissão e o princípio da confiança nas relações jurídicas e, por último, o princípio da boa-fé. Portanto, não é, como compreenderão, justo para um trabalhador. Imaginemos este cenário: um trabalhador tem direito a escolher trabalhar na PT ou escolher trabalhar na NOS. E na altura da contratação faz a sua escolha. Escolho a PT, ou o MEU, ou escolho a NOS. E reparem, se de repente, e isso tem vários efeitos, obviamente, em termos retributivos, em termos da sua própria carreira profissional, de currículo profissional, porque, obviamente, contará também com algum prestígio que também a própria entidade empregadora possa ter. Não é justo para este trabalhador, e muito menos lícito, que ele de um momento para o outro possa ser transmitido para uma empresa com o devido respeito de vão de escada, que ninguém conhece no mercado nacional ou no mercado internacional, que seja até diminutivo para ele enquanto trabalhador, sem ser ouvido. Portanto, ou seja, há aqui uma salvaguarda que a lei, em princípio, depois veremos isso, de alguma forma pretende acautelar, que é: este trabalhador tem o direito de passar para esta nova empresa sem perda dos seus direitos previamente constituídos. Mas o trabalhador deve também de ter a liberdade de poder decidir se quer ou não passar para essa outra empresa. E, portanto, o direito de oposição é manifestamente essencial que fique consagrado na nossa lei. Notem, isto poderá ter, obviamente, várias consequências. Professores como o professor Pedro Romano Martínez, o professor Lobo Xavier, têm vindo a consagrar o direito à resolução do contrato de trabalho por parte do trabalhador. Ou seja, o trabalhador poder pôr termo ao contrato de trabalho, dizendo: eu não quero passar para esta nova empresa e, portanto, eu resolvo o meu próprio contrato de trabalho. Mas é o trabalhador que o decide fazer. Isso, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, de alguma forma, têm vindo a cautelar essa situação. Mas não se basta com isso. Ou seja, num cenário em que o trabalhador diga: eu não quero passar para esta empresa, tem também o direito a ser, então, recolocado na empresa-mãe, na empresa de origem, na empresa transmitente. Dir-me-ão, então, mas e se a empresa conseguir justificar que a unidade económica foi realmente passada e despedi-lo por extinção do posto de trabalho ou fazer um despedimento coletivo? Despedimento por extinção do posto de trabalho. Para já tem que haver uma motivação e essa motivação consta da lei. E depois existem critérios que têm que ser seguidos no âmbito de uma empresa na seleção do trabalhador. E esses critérios também constam na lei. Avaliação de desempenho, a habilitação literária, a onerosidade do vínculo, etc, etc. Não vou dizer mais porque consta na lei. E, portanto, tem que verificar todos estes pressupostos. Se não se verificarem, o trabalhador poderá ser recolocado noutras funções compatíveis com a sua categoria profissional no âmbito da empresa. Várias empresas fazem isso no nosso país, já para não falar fora do nosso país. Despedimento coletivo, a mesma coisa. Existe toda uma motivação que tem que ser devidamente verificada. Notem uma coisa. Vamos imaginar este cenário. Um trabalhador reage relativamente ao seu direito de oposição. E a empresa diz-lhe, pois, mas então vamos proceder a um despedimento coletivo e vamos abrangê-lo. Se verificarem todos os pressupostos da motivação, este trabalhador, isto pode acontecer, a empresa para a qual iria ser transmitido é uma empresa sem património, uma empresa com um capital social que não dá para lhe pagar a sua indemnização de antiguidade num cenário de cessação. Esta pessoa tem que ter a hipótese de escolher. Das duas, uma, eu prefiro que esta empresa daqui por uns 2 anos insolva e eu recebo no máximo, porque não há património, 9.540, que é o que é assegurado pelo Fundo de Garantia Salarial. Ou prefiro, mesmo que, se for lícito e a empresa me puder inserir no âmbito de um despedimento coletivo, prefiro receber a indemnização de antiguidade, créditos salariais e tudo aquilo que tenho direito por um motivo de legítima e legal despedimento coletivo. Se calhar até prefere isso. Não é esse, obviamente, o cenário ideal, mas isto poderá efetivamente acontecer. O que temos que pensar é se o cenário oposto será favorável ou desfavorável. Nitidamente pode ser desfavorável, portanto, isso tem que ser acautelado. E, portanto, existe aqui também outros dois pontos que me parecem essenciais, que é acautelar os direitos coletivos. Nos termos da nossa lei vigente e atual, os direitos coletivos dos trabalhadores não estão devidamente acautelados. Porquê? Porque normalmente são aplicados durante um prazo de apenas 1 ano. Portanto, se houver uma cessação de um contrato de trabalho num prazo de 2 anos, estas pessoas perdem os seus direitos coletivos. Nossa, uma empresa como a Portugal Telecom, a maior parte dos seus direitos advém precisamente da contratação coletiva. A nível remuneratório, a nível de benefícios sociais, etc, etc. Portanto, a proposta que deixo desde já é que seja aplicada, aliás, há um projeto de lei que faz referência a isso, mas seja aplicado o regime que já é aplicado numa situação de caducidade da convenção coletiva, nos termos do artigo 501, número 8 do Código de Trabalho, que é pelo menos a retribuição, categoria, respectiva definição, duração do tempo de trabalho, regimes de proteção social e benefícios sociais, transitem para a empresa transmissária numa situação de transmissão de estabelecimento e não com uma limitação temporal como existe atualmente. Depois, a responsabilidade solidária nos créditos numa situação de insolvência, penso que devem de refletir sobre isso porque isso é absolutamente essencial para colmatar situações de fraude à lei, que estas pessoas ficam só a receber numa situação de insolvência em que não haja património, 9.540 euros, é o máximo. E ainda uma presunção de despedimento ilícito, pelo menos num período de 2 anos após a transmissão. Ou seja, se esta empresa transmissária proceder a um despedimento, imaginemos, faz um despedimento coletivo ou um despedimento de prostituição do posto de trabalho, esse despedimento ser considerado, existir uma presunção de ilicitude do despedimento durante pelo menos um prazo de 2 anos, isto de forma a acautelar devidamente estes direitos. Depois, não sei se posso já ou...
Só porque já estamos a ficar apertados de tempo, a verdade é que também há estruturas que ainda não intervieram e querem intervir, o que não significa que se acharem necessário, quer depois por escrito, quer numa fase posterior, nós podermos aprofundar outras matérias, nós estamos obviamente disponíveis para isso.
São trabalhadores. As organizações aqui presentes estiveram reunidas ontem e, portanto, têm, digamos, uma política para esta reunião que não é aquela que está a ser seguida. Hoje, aquilo que deveria estar a ser discutido é a política sindical ou não a parte legal do problema, porque aí nós não temos grande coisa a dizer. Pronto, mas uma vez que já se interrompeu essa fase, penso que deveríamos então passar àquilo que nos traz aqui. A Portugal Telecom era uma empresa de bandeira que há bem pouco tempo ombreava com uma Deutsche Telekom, com uma Telefónica, que era uma empresa que levava o nome do país além fronteiras. Tem muitos anos, conseguiu fazer várias adaptações com paz social. Os trabalhadores da Portugal Telecom pretendem paz social e pretendem uma coisa muito simples, que pedir aos senhores deputados que tentem adaptar a lei para que possa haver paz social na PT. E eu iria terminar a minha intervenção porque, portanto, tem que se cumprir o regimento, pelo aquilo que eu estou a perceber. Obrigado.
A verdade é que a reunião também não começou exatamente às 10 horas como estava previsto, devido a atrasos de várias ordem, mas ainda assim, não sei se ainda haveria mais, se queriam intervir ainda outras estruturas. Se calhar o que eu sugeria era que nós pudéssemos passar a palavra aos grupos parlamentares e depois, se existir necessidade e existirá certamente necessidade de alguma resposta, seria feita da vossa parte. Esta reunião vai ficar gravada, mesmo que alguns deputados tivessem que se ausentar, porque nós vamos começar uma reunião às 11, depois a reunião ficando gravada, terão a oportunidade todos de consultar a gravação e poder ouvir as vossas respostas. Portanto, se me permitisse, eu passaria então a palavra aos grupos parlamentares, ao PSD, à deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, em meu nome e em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença aqui neste grupo de trabalho e, de facto, os contributos que nos deram e que nos deixaram aqui relativamente a esta matéria, que é, de facto, muito complexa. Eu não tenho muitas questões para colocar já, mas, por aquilo que eu vi, tenho alguns aspectos que gostaria de pedir algum esclarecimento. Primeiro dizer-vos o seguinte, como acabou de ser referido, de facto, esta lei resulta da transposição de uma diretiva que tinha precisamente como objetivo proteger os trabalhadores. E, de facto, sempre que isso não estiver a acontecer, nós temos de verificar exatamente aquilo que se está a passar. E o que nós entendemos, e já tivemos a oportunidade de dizer, é que, e aliás resulta até de várias decisões dos tribunais, que a lei não tem sido clara em determinados aspectos. E isso vai dificultar muitas vezes que haja um cumprimento da lei e a garantia dos trabalhadores. Designadamente no que se refere, e eu tive a oportunidade de analisar com pormenor esta matéria, tive a ver várias decisões de tribunais e que já têm vindo a clarificar de certa forma aquilo que é o conceito de unidade económica, a ajudar aquilo que não está na lei, aquilo que é o conceito de unidade económica e também a questão da direito à oposição dos trabalhadores. E aquilo que nós entendemos é que, de facto, esta lei precisa de ser melhorada, precisa, sobretudo, ser clarificada, e nós estaremos, como sempre dissemos, disponíveis para fazer essas melhorias, mas precisamos também, agora, e na sequência da intervenção que tiveram, de uma ajuda, de certa forma, face àquilo que nos pretenderam trazer aqui. Nós já percebemos que o conceito de unidade económica tem dado aqui perspectivas diferentes por parte de várias entidades, até juristas, e eu gostava de perceber, por aquilo que percebi, eu acho que foi a intervenção que teve a dizer que, portanto, não me pareceu, e eu não sei se percebi bem, que face aos diplomas que estão aqui em apreciação neste grupo de trabalho, que este conceito que aqui está esclarecido, que não concorda com esse conceito. O que eu pedia, eu não sei se no documento que nos deixaram está, porque não tive a oportunidade ainda de ler, se está uma redação que entendam que vem mais ao encontro daquilo que é a unidade económica. Portanto, essa era uma primeira questão que aqui deixava. E depois, também, e sendo que nós estamos aqui num grupo de trabalho, naturalmente, a discutir um conjunto de iniciativas que estão em cima da mesa, mas também estamos aqui dispostos a nós próprios e todos os grupos parlamentares a poder fazer alterações, há aqui aspectos, designadamente o direito à oposição, porque eu julgo que este já é unânime na jurisprudência, de facto, que este direito de oposição existe. Agora, o que não é unânime são as consequências do direito de oposição. Qual é a situação em que fica o trabalhador? Como já também já foi aqui referido, se fica na empresa, se tem direito a ficar na empresa mãe, na empresa transmitente, no caso dessa empresa deixar de existir, como é que é a situação, se é extinção, se é resolução do contrato com justa causa. Portanto, esta é uma matéria que precisa de ser debatida e clarificada, porque os próprios tribunais, embora consagrem o direito à oposição, as consequências não estão tão claras quanto à clareza desse direito da oposição. E, portanto, também lhes pedia um comentário face àquilo que são as propostas que estão atualmente em cima da mesa no que diz respeito a essas consequências do direito de oposição. E uma outra questão, que é a seguinte: nós entendemos que há aqui matérias, e face àquilo que alegam e àquilo que nós já temos vindo a acompanhar e a ter conhecimento, nós entendemos que há aqui situações que resultam de uma violação da lei, daquilo que vem a dizer, violação da lei, e portanto aí entraria, tem de entrar, a ACT. E o que nós gostaríamos de perceber, e já tivemos a oportunidade, não no âmbito do grupo de trabalho, que esta é a primeira reunião do grupo de trabalho, mas nós já vimos, como sabem, acompanhar esta matéria da PT e a vossa situação e a situação de todos os trabalhadores há algum tempo, e já tivemos a oportunidade de fazer um conjunto de audições, inclusive também já tivemos a oportunidade de ouvir alguns de vocês. E eu pergunto, a esta altura, o que é que a ACT já fez relativamente a esta matéria? Qual é o feedback que têm daquilo que foi a atuação da ACT face à situação da PT e dos trabalhadores? E, portanto, nesta fase inicial, eu não tenho mais questões a colocar, sendo que queria deixar claro que da parte do PSD podem sempre, como aliás já foi referido anteriormente, contar connosco para tudo que seja melhorias da lei, para tudo, porque aliás a lei, e nós somos, temos dito isso não só relativamente a esta matéria, a lei tem de ir sendo monitorizada. Porque, por vezes, só mediante uma situação concreta, é que verificamos que, de facto, ela não está devidamente clarificada. E, portanto, neste momento era isto que aqui deixava, sem prejuízo de, nem que não seja hoje, mas no momento posterior, porque o grupo de trabalho tem hoje a primeira reunião, e, portanto, sem prejuízo de mais tarde podermos novamente ouvir e conversar sobre esta matéria. Muito obrigada mais uma vez pela presença.
Obrigada. Passaria então agora a palavra ao PS, à deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento muito especialmente a delegação da PT. Creio que em tempos muito recentes esta é a quarta vez que estamos juntos, infelizmente não por boas razões. E gostava de deixar aqui algumas notas e alguns esclarecimentos. Primeiro, para o Partido Socialista, este não é o projeto da PT, embora não vale a pena esconder o sol com a peneira, porque é óbvio que foi a situação da PT que deu origem a esta iniciativa legislativa, mas nós entendemos que a gravidade desta questão tem a ver muito com o efeito de contágio. E poder-se-ia perguntar agora, de facto, porque é que, existindo desde 2009, o artigo 285 nunca foi translido e porque é que, a partir de determinada altura, a PT Altice se deu uma interpretação completamente fraudulenta a este princípio da transmissão de estabelecimento. E sobre isso, devo-vos dizer que o facto de as empresas, nomeadamente o tecido empresarial, ter sofrido grandes alterações nos últimos tempos, não só em Portugal, mas também na Europa e até no mundo, a verdade é que, do meu ponto de vista, aquilo que é um objetivo que é consensualizado, que é o objetivo do lucro das empresas, passou a ser o objetivo, a ganância das empresas. E isso nós repudiamos, de facto, porque esta vale a partir de tudo tudo o que é possível, ultrapassando direitos, pezinhando direitos, etc. Enfim, não vale a pena tecer muitas considerações, porque todos aqui sabemos o que é que se está a passar na PT, os últimos desenvolvimentos, etc. E para não ultrapassar o meu tempo, gostaria de focar algumas das questões, agradecendo aos seus deputados, têm alguma coisa a dizer que o guardem para a sua intervenção, porque eu agora estou a falar e, portanto, agradecia. terem o mesmo respeito que eu tenho pelos outros. Já agora, uma questão que para nós é fundamental é a questão do legislar a quente. Nem sempre é a melhor opção, mas isto atesta, de facto, a importância que o Partido Socialista dá a esta questão. Porque para nós, de facto, termos tido esta iniciativa nesta altura é a melhor prova, se quiserem, da importância que damos para a resolução dos problemas que se estão a viver e que os trabalhadores têm enfrentado nestes últimos tempos. Eu sei que por parte de vários desta plataforma, CT Sindicatos, consideram que a iniciativa do Partido Socialista peca, inclusivamente, por não consagrar o direito de oposição. Eu não vos vou mentir, o direito de oposição, de facto, não faz parte, como já foi dito, aliás, da legislação europeia, é minoritário no âmbito e no espectro daquilo que são as várias legislações, mas isso obviamente não nos impede de ter uma análise depois mais aprofundada sobre a questão. Temos dúvidas sobre a eficácia da sua aplicação, dizemo-lo claramente, não sabemos se será o direito da oposição, digamos, a varinha de condão que possa fazer frente a determinados problemas graves que se estão a passar, e daí, digamos, a nossa ponderação. Mas a legislação laboral demonstra que nem sempre as soluções mais radicais são as que melhor defendem os trabalhadores, mas, obviamente, foi perguntado aqui qual seria o conceito que pode impedir a chamada fraude ou utilização abusiva, tendo em conta a situação a que estão sujeitos os trabalhadores, e nomeadamente a questão do direito, já foi aqui dito, a definição do que é uma unidade económica, que aliás o diploma e a iniciativa do Partido Socialista consagra, como consagra outras questões que são fundamentais, como por exemplo a aplicação no artigo 498, aliás foi referido já, a aplicação de convenção em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento, e portanto há aqui uma série de questões, como a questão, por exemplo, que foi já referida por um elemento da delegação, da questão das indenizações em caso de facto de ser demonstrado o direito da oposição, e vou acabar para vos dizer o seguinte. Eu, o Partido Socialista, obviamente, tendo em conta as dúvidas que tem, está, no entanto, disponível para encontrar as melhores soluções numa convergência que entendemos que ser saudável entre todos os partidos que apresentaram iniciativas nesse sentido. E muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra então o Bloco de Esquerda, o deputado Jessué.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as estruturas representativas dos trabalhadores, a todas as pessoas que aqui estão presentes. Queria agradecer também o documento conjunto que nos entregaram, relativo aos projetos sobre a transmissão de estabelecimento, e os documentos mais específicos do STPT, do SNTCT e do SINTAV. Evidentemente que este processo legislativo não está desligado à situação da PT. E a primeira nota que eu queria fazer era justamente sobre isto. Nós continuamos a receber notícias preocupantes sobre a atuação da administração e gostávamos de poder ser atualizados também sobre essa situação. Do nosso ponto de vista, é preciso que, para lá do processo legislativo que está a correr, que o Governo tenha uma intervenção sobre isto. E continuamos a insistir neste ponto. E também é preciso que as próprias ações inspectivas, nomeadamente a ação da ACT, que não incidiu sobre, ou que não incidiu como nós entendemos que deveria ter incidido, sobre a utilização fraudulenta da figura da transmissão de estabelecimento, venha a incidir sobre isso. E nós continuamos a insistir que a ACT não deve poder escudar-se e dizer que a única coisa que tem que verificar é se as estruturas representativas dos trabalhadores foram informadas. não é sobre isso apenas que deve incidir a ação inspectiva. É também sobre a utilização fraudulenta, nomeadamente do conceito de unidade económica e de tudo aquilo que, que são os pressupostos da atual lei, independentemente das melhorias que nós agora estamos a introduzir, ou que pretendemos introduzir. Queria também dizer que a utilização fraudulenta desta figura, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Aliás, em 2014 já havia um caderno do Centro de Estudos Judiciários que indicava justamente uma reflexão jurídica sobre a utilização fraudulenta desta figura. E, portanto, infelizmente não é a primeira vez que acontece e penso que é o acúmulo dessa experiência e agora da situação da PT que nos interpela para blindar a lei deste tipo de utilizações fraudulentas. Nós, no nosso projeto, procuramos responder a várias das dimensões que identificaram. Conhecem o projeto, eu não vou detalhar todas as suas dimensões, mas realmente parece-nos absolutamente fundamental que o conceito de unidade económica seja densificado e que não seja um conceito tão indeterminado como é hoje. Parece-nos fundamental reforçar os direitos de informação. E, portanto, de acordo com os comentários que fizeram e, sobretudo, com a importância também de dar a conhecer o conteúdo dos próprios contratos de transmissão, ou seja, dos contratos celebrados entre a entidade transmitente e transmissária, parece-nos fundamental também garantir o direito de oposição e estabelecer quais são as consequências da garantia desse direito, como aqui foi dito. Do nosso ponto de vista, deve ser a manutenção do posto de trabalho. Evidentemente que isso não impede totalmente a empresa de lançar mão, como disse a senhora jurista, doutora Joana, evidentemente que isso não impede a empresa de legalmente também poder, enfim, avançar com a extinção de posto de trabalho, etc., mas mesmo nessas situações isso dá outro tipo de garantias aos trabalhadores. Finalmente, nós prevemos também a presunção do despedimento ilícito no prazo de 2 anos após a transmissão, e há aqui uma matéria que não foi muito abordada, mas que me parece da maior importância, que é a questão do parecer prévio, ou seja, submeter a aplicação do regime de transmissão de empresas ou estabelecimento à obrigatoriedade de um parecer favorável do Ministério do Trabalho e Segurança Social, sempre que solicitado pelas estruturas representativas. Porquê é que nós pusemos esta cautela do sempre que solicitado? Porque nós não achamos que de cada vez que a cantina do Parlamento muda de empresa concessionária, o Ministério tenha que dar um parecer. Mas entendemos que sempre que estiver em dúvida se essa transmissão está a ser feita de forma correta, está ou não, se essa transmissão não está a cautelar os direitos dos trabalhadores, ou seja, sempre que houver uma desconfiança de que essa figura está a ser utilizada, basta as organizações representativas dos trabalhadores solicitarem o parecer e, nesses casos, esse parecer é obrigatório para a utilização desta figura. Porquê é que isto nos parece importante? Porque a PT tentou lançar mão de outras figuras que precisam da autorização do Governo e não as utilizou, não pôde utilizá-las, porque mediante essa autorização, o próprio Governo, tendo uma responsabilidade direta em autorizar ou não autorizar, o Governo não teve margem para o fazer, optou por não autorizar. Neste caso, a transmissão de estabelecimento, o Governo remete para a aplicação da lei porque não tem uma responsabilidade direta na autorização ou não da utilização desta figura. E, portanto, nós entendemos que a responsabilização política também seria reforçada e que nós estaríamos aqui a criar um mecanismo importante para impedir, um filtro importante para impedir utilizações fraudulentas. Finalmente, dois aspectos que não estão devidamente acautelados ou não estão suficientemente acautelados no projeto do Bloco, mas que nós entendemos que no âmbito deste processo legislativo deveriam ser acautelados e estamos muito disponíveis a acolher os contributos que aqui nos deixaram sobre estas matérias. Estou a falar da manutenção dos direitos coletivos na empresa transmissária e estou a falar de medidas para acautelar o abuso de direito, nomeadamente a reversão da transmissão dos contratos de trabalho em caso de dependência económica da empresa transmissária ou em caso de insolvência dessa empresa. Essas duas sugestões que aqui nos deixaram, nós entendemos também que, por nós, acolhê-las-emos e entendemos que podem ser úteis para reforçar este regime e, portanto, é nesse sentido que interviremos no processo na especialidade, mantendo a nossa disponibilidade também para intervir sobre o que está a passar na PT para além deste processo legislativo que está a decorrer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora ao CDS, deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado. Queria começar por saudar as várias organizações representantes dos trabalhadores da PT, E dizer que já há bastante tempo nós estamos preocupados com o que se passa na PT e estamos, evidentemente, atentos àquilo que podem ser soluções para melhorar não apenas a questão da PT, mas também a legislação laboral em geral. Agora, é importante termos presente que uma alteração ao Código de Trabalho abrange todas as empresas na economia, não apenas a PT. Abrange quer quem cumpre escrupulosamente a lei, quer quem não a cumpre. E, por isso, há uma questão que nós não podemos deixar de colocar em cima da mesa quando tratamos deste mesmo debate, é que, para nós, este tipo de alterações legislativas devem ser tratadas em concertação social, onde estão representados as entidades empregadoras, as centrais sindicais e o Governo. É para nós isso fundamental, porque nós estamos aqui neste momento a olhar para o problema da PT, nós estamos a olhar para o problema de todas as empresas em todos os setores da economia. Por isso é que há aqui, quando se olha para uma questão como esta, e se pede uma solução política, evidentemente que nós estamos disponíveis para analisar, até para melhorar. Agora, estamos a falar de questões jurídicas que são bastante complexas e, desde logo, há uma condição, e a sua doutora compreenderá isso porque, evidentemente, é jurista, é que uma alteração à lei que venha a ser decidida neste momento vigora para o futuro. Não vai resolver nem os problemas do passado, nem os problemas do presente. E, portanto, essa preocupação, quando se mexe na lei, também tem de existir quando se fala em conceitos como fraude e abuso de direito. E, por isso, nós ficamos preocupados e agradeceremos todos os contributos que nos possam dar em torno dessa matéria por uma razão, que é, foi-nos dito que a ACT realizou diversas ações inspectivas e que, neste momento, aplicou coimas de 4,8 milhões de euros. Disse-nos também que, até este momento, ainda não pagaram um tostão, ou seja, presumo que estejam em tribunal. Estando em tribunal, aquilo que o tribunal vai verificar é se está efetivamente a haver fraude à lei e abuso de direito, ou abuso de direito, dependendo das situações, e aquilo que não devemos, na nossa opinião, correr é o risco de, com a alteração legislativa que eventualmente se faça aqui na Assembleia, colocar em causa também aquilo que foi o movimento sancionatório da ACT que levou a que estas situações fossem colocadas em tribunal. E, portanto, temos que ter um cuidado especial quando se olha para a lei, para que não facilite aquilo que são as eventuais defesas que possam vir ser, ou que foram apresentadas em torno desta mesma matéria. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que quer a fraude, quer o abuso de direito em relação a uma lei que está em vigor, é censurável e devem ser penalizados juridicamente. E deve-se reforçar a fiscalização da ACT e espera-se uma maior celeridade das decisões em tribunal e também daquilo que é a fiscalização da ACT. Nós consideramos é que a preocupação, ou seja, se há mecanismos jurídicos, eu gostava que me conseguissem explicar que é, se há mecanismos jurídicos que já hoje em dia estão a ser utilizados, e coimas no valor de 4,8 milhões de euros não é exatamente uma coisa pequena, não é? Se esses mecanismos estão a ser utilizados, ou onde é que se está a esbarrar para que essa atuação seja mais eficaz, e como é que se poderá melhorar naquilo que é a atividade de fiscalização? Porque não há dúvidas que, quando olhamos para a lei, e por isso mesmo é que a expressão que tem sido utilizada é fraude, porque a lei já prevê uma série de garantias para os trabalhadores. E, portanto, achamos que era importante separarmos entre aquilo que são eventuais melhorias na legislação, que devem ser ponderadas com tempo, com consultação social, daquilo que devem ser as circunstâncias de atuação e de fiscalização com a lei atual, que eventualmente não estejam a ocorrer bem. E, portanto, eu pedia que me separassem do ponto de vista destes dois aspectos, aquilo que são os contributos que nos podem dar em termos da melhoria, porque às vezes pode ser até uma necessidade de mexer, por exemplo, naquilo que é o funcionamento da ACT, no reforço de meios da ACT. Quer dizer, portanto, há aqui dois patamares que nós precisávamos, na minha opinião, de ter claramente vistos para garantir que a solução que sai para aquilo que é um problema da PT não afete aquilo que é a situação das outras empresas que eventualmente respeitam a lei e que pode colocar em causa também a situação da economia. Último ponto. Disse-nos que a empresa corre o risco de ser destruída e estará a ser destruída. Eu já não é a primeira vez que digo isto e repetirei. O problema da PT foi, tanto quanto percebemos hoje em dia, ter sido já destruída enquanto a empresa que era, pela ganância de alguns administradores que neste momento fazem primeiras páginas de jornais, como sabem. E, portanto, aliás, administradores que eram incensados e elogiados por vastas forças e muitos jornais neste país. E nós devemos ter em atenção aquilo que são as preocupações dos trabalhadores e de quem está neste momento no terreno a sofrer as consequências disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu agora então interviria não em nome de coordenadora do Grupo de Trabalho, mas em nome do Grupo Parlamentar do PCP, para agradecer todos os contributos que nos deram e que não será certamente pela ausência de contributos da vossa parte que não se chegará a uma solução que nós entendemos que deve, em primeiro lugar, defender os direitos dos trabalhadores, salvaguardar os direitos e, em si mesmo, defender também a empresa, porque de facto estamos a falar de uma empresa estratégica para o país. Eu gostaria de dizer que o PCP tem um projeto de lei e conhece o projeto de lei. Nós entendemos que, independentemente da nossa disponibilidade para aperfeiçoar ou clarificar qualquer mecanismo que já está hoje consagrado na lei ou que haja necessidade de ir mais longe, nós entendemos que hoje, à luz da letra do Código do Trabalho, a Altice já não poderia fazer o que está a fazer. E para nós é uma evidência que o que está em cima da mesa é uma fraude. Portanto, à luz, com todas as limitações, mas aquilo que hoje está previsto no Código, no nosso entendimento, a Altice já não o poderia fazer. E, portanto, para nós é muito claro que o que está por trás é uma tentativa de contornar um despedimento coletivo e a nódoa que isto significaria para uma empresa com estas características, ainda mais porque esta empresa e os seus acionistas têm um património de desrespeito e de violação pelos direitos dos trabalhadores, não apenas no nosso país, mas noutros países, que infelizmente ficará para sempre colada esta perspectiva de gestão da empresa, mesmo que isso signifique a vida de muitos trabalhadores. Nós teremos em conta muitos dos aspectos que vocês colocaram, porque achamos que ainda assim o nosso projeto de lei pode e deve ser melhorado. Para nós, a questão do direito de oposição, a questão relativa à salvaguarda de direitos, a questão da definição, de facto, da unidade económica, é um trabalho que nos vai merecer muita atenção, mesmo a necessidade do Governo intervir nesta matéria. Eu acho que, à luz da Constituição, a proposta que fazemos do Ministério do Trabalho intervir é porque, de facto, a Constituição coloca os direitos dos trabalhadores como um direito fundamental e, portanto, é neste quadro que o Governo tem que tomar parte e deve tomar parte sobre os trabalhadores. Nós gostaríamos ainda de nos disponibilizar, da parte do PCP posso afirmá-lo, da parte dos outros grupos parlamentares não o posso, mas creio que também haverá disponibilidade para isso, que é o seguinte: nós teremos uma fase agora inicial de audição. Depois teremos uma fase de formulação de propostas de alteração. E se for necessário depois ouvir-vos sobre propostas concretas, nós estamos obviamente disponíveis para isso. Até porque eu compreendo que os grupos parlamentares digam e sugiram às estruturas que nos façam propostas em específico. Mas também é para isso que cá estamos, não é? Porque para isso é que existem processos legislativos na especialidade. Eu creio que um dos objetivos destas audições é ouvir a vossa perspectiva política. Política no sentido de qual é a parte que deve ser salvaguardada. Depois a letra das propostas de alteração, devemos ser nós a fazê-lo. É óbvio que devemos para isso ouvir-vos, mas se os códigos do trabalho para pior foram sempre feitos aqui, porque é que para melhor não hão de ser feitos aqui, não é? Porque sempre que houve possibilidade de reverter direitos, as estruturas dos trabalhadores intervieram sempre nesses processos. Os processos de alteração ao código do trabalho tiveram sempre vastos pareceres e contributos das estruturas representativas dos trabalhadores. Infelizmente, os códigos do trabalho e as suas alterações para pior, de alguns que hoje até de manhã ouvi, parece que arrependidos sobre patrimónios que têm de alterações a códigos de trabalho no passado, o problema é que a vida dos trabalhadores se coaduna pouco com arrependimentos de alma, porque depois, de facto, os despedimentos e as conclusões sentem-se nas suas vidas, mas independentemente disso, nós entendemos de facto que há e deve haver disponibilidade, e nossa há certamente, para aperfeiçoar qualquer matéria que seja necessário, porque de facto entendemos que esta oportunidade não pode ser desperdiçada. A ACT tem problemas que, no nosso entendimento, se prendem com a sua orientação política. No nosso entendimento, a orientação política da ACT devia ser inspectiva e punitiva, não é pedagógica. A ACT não faz pedagogia. A ACT, em primeiro lugar, deve ter todos os meios à sua disposição para intervir, fiscalizar, inspecionar e punir. E, de facto, não deixa de ser também alvo de reflexão da parte de cada um, que no âmbito deste processo, até no âmbito do processo de colocar os trabalhadores nas unidades de suporte, os inspectores foram a muitos locais de trabalho e não ouviram estruturas representativas dos trabalhadores e não ouviram, em muitos casos, os trabalhadores que tinham sido colocados na unidade, na dita unidade de suporte. E, portanto, certamente que haverá também uma outra discussão a fazer sobre essa matéria. Mas essa é uma outra discussão que fizemos. Foi a proposta do PCP aprovada no Orçamento de Estado de 2017, proposta para o reforço do número de inspectores. Teremos que o fazer sobre outras matérias. Vamos discutir em breve matérias relacionadas com violação de direitos de maternidade e paternidade, de horários de trabalho. É óbvio que faltam inspectores de trabalho, mas isso é outra discussão. E queria dizer que, da parte do PCP, para terminar, entendemos que esta é uma matéria, uma competência da Assembleia da República. A concertação social não deve ser chamada para este processo, porque as alterações que estamos hoje a discutir devem e podem ser feitas nesta sede, e da parte do PCP faremos, porque de facto entendemos que não podemos perder esta oportunidade para responder em imediato à questão da PT, porque é impossível não o fazer nos termos em que a situação destes trabalhadores está como está, mas também no âmbito de situações futuras, e é também com esse objetivo que iremos intervir. Eu terminaria agora, não sei se designadamente os que ainda não intervieram o querem fazer, pedi apenas alguma brevidade na intervenção porque a reunião da comissão já começou, ainda assim depois nós poderemos certamente continuar a ouvir-vos. Eu também não sei qual é que é a vossa disponibilidade durante a manhã, porque a nossa reunião nem vai ser muito longa, mas também não vos queria estar a colocar isso assim, nestes termos, sem vos ter visto previamente esta questão convosco, mas então o que eu sugeria era que pudéssemos ouvir aqueles que ainda não tinham intervido e já tinham feito sinal, e depois então se existisse a necessidade de algum esclarecimento posterior.
Bom dia a todos. Vou ser muito breve, taxativo, mas acho que há aqui algumas notas que valia a pena deixar. Em primeiro lugar, sobre a questão da concertação social e da alteração ser feita aqui em sede da Assembleia, penso que a questão da concertação social apontaria mais para um conflito de natureza política num determinado aspecto do Código de Trabalho, quando aqui me parece que é uma questão técnica, digamos assim. Há um regime que é um regime que tem um escopo e é pensado para uma situação completamente diferente do que está a acontecer neste momento com a PT, e portanto é uma deficiência do legislador que está a ser aproveitada pela empresa neste caso, e portanto cabe ao legislador, é a sua responsabilidade, corrigir a sua deficiência e impedir que haja um uso abusivo e fraudulento desta norma. Depois, concordo com o que foi dito sobre a questão de alterações legislativas a quente não ser o melhor princípio. De resto, o Código de Trabalho não tem só este problema, tem mais. Coloca vários problemas de interpretação e aplicação da lei, mas ao mesmo tempo penso que faz sentido, no momento presente, agarrar-se nesta questão e procurar-se resolvê-la o melhor possível, tendo em conta que os problemas que estão a surgir estão frescos, estão à nossa frente, e se calhar se em 2004, 9, 12, todos os momentos em que o código tem vindo a ser alterado, ou foi feito ou foi alterado, se já tivesse acontecido algo como o que está a acontecer agora, talvez já há mais tempo que este regime tivesse sido alterado, e portanto creio que será um momento oportuno para proceder às alterações. Depois, sobre a ACT e sobre a Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, uma pequena precisão: as multas que há bocado, o valor das multas que há bocado foi referido, não têm que ver necessariamente com a transmissão de estabelecimento. As inspeções da ACT tiveram um âmbito bastante mais alargado, aliás, sobre uma questão que eventualmente também pode ser pensada enquanto objeto de alteração legislativa, que tem a ver com as questões de assédio moral, com pressão no local de trabalho, e grande parte do montante dessas multas tem que ver mais com isso do que propriamente com a transmissão de estabelecimento. Depois, tanto a ACT como a DGERT, nas várias intervenções que têm neste tipo de processos, seja transmissões de estabelecimento como esta que está a ser feita agora, seja despedimentos por extinção de posto de trabalho ou despedimentos coletivos, têm normalmente uma apreciação muito superficial, muito perfunctória, e que não se pronuncia sobre a substância das questões, isto é, avalia de uma perspectiva formal, procedimental, mas não vai discutir se há uma unidade económica, se não há, quais são os limites, quais é que não são, tal como num despedimento por extinção de posto de trabalho, um despedimento coletivo, também não vai avaliar se as razões que são invocadas, os motivos estruturais, económicos, etc., se verificam realmente ou se são apenas uma retórica desenvolvida pela empresa. Eu não conheço totalmente os vários projetos de lei nem as várias propostas que entretanto foram sendo trazidas, mas diria que há quatro questões que são absolutamente fundamentais. Duas delas têm que ver com aquilo que foi dito inicialmente pela senhora deputada do PSD, sobre a questão da unidade económica da jurisprudência. De facto, a jurisprudência tem desenvolvido bastante esse conceito. Não será difícil ao legislador, a partir de uma pesquisa jurisprudencial, perceber quais é que têm sido as questões fundamentais que se têm colocado e que pode perfeitamente acrescentar-se ao Código de Trabalho. E pode acrescentar-se, tal como o dever de informação, também pode a lei definir exatamente o que é que deve constar desse dever de informação, de um modo mais desenvolvido, não apenas para que numa primeira fase, num caráter preventivo, se possa controlar e fiscalizar a operação, como em termos daquilo que possa vir a ser um recurso futuro aos meios judiciais para tentar resolver uma situação de conflito nesta matéria, a sindicância daquilo que vai ser usado como argumento pelas empresas ou pelos trabalhadores ganha com uma maior concretização de quais é que são quer o conceito de unidade económica, quer o conteúdo do dever de informação. Depois, há uma outra questão que tem que ver com a oposição à transmissão. É verdade que a diretiva não concretiza ou não prevê um direito à oposição no sentido de o trabalhador poder recusar ser transmitido, mas prevê um direito de oposição no sentido de o trabalhador poder invocar a sua recusa de transmissão como justa causa para cessar o contrato. E aí nós entendemos que se deveria aplicar o mesmo regime que se aplica ao despedimento coletivo em termos de crédito de horas, em termos de, enfim, todos esses direitos que se mantêm no momento em que se avança com o despedimento coletivo. Último aspecto. O Código de Trabalho tem pequenas contradições, por exemplo, uma coisa simples, quando há, em matéria de sucessão de contratos a termo, o Código proíbe que a sucessão seja por outro contrato a termo, por um contrato precário, ou um contrato de trabalho temporário, ou uma falsa prestação de serviços, etc. Mas na extinção do posto de trabalho, por exemplo, diz que o trabalhador não pode ser despedido se houver contratos a termo com funções semelhantes. mas não prevê na parte do despedimento de prestação de trabalho essas outras situações do trabalho temporário ou das falsas prestações de serviços. Não sei se me faço entender. Nós entendemos que na questão da transmissão de estabelecimento, independentemente de estarem previstas, diga, peço. Que o Código prevê especificamente no artigo 143, mas depois na extinção de postos de trabalho já acha que não é assim tão relevante. Portanto, nós podemos mandar embora um trabalhador, extinguir o seu posto de trabalho, se houver uma falsa prestação de serviços, não podemos é se houver um contrato a termo. É o que resulta, enfim. É bastante simples confrontar o artigo 143 com o regime da extinção do posto de trabalho. Nós entendemos que no caso concreto da transmissão de estabelecimento, para além de tudo aquilo que tem que ver com aspectos específicos deste Instituto, deve também estar prevista uma cláusula que garanta a possibilidade de recusa do trabalhador transmitido se houver na empresa contratos de trabalho a termo com funções semelhantes. Isto é, que eu creio que isto está a acontecer na PT, embora com a PT e com este processo seja extremamente difícil perceber o que é que de facto está a acontecer. Basta consultar as atas dos processos que estão a decorrer de conciliação, que estão a ocorrer na Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, para se perceber que a empresa está perfeitamente à vontade para dizer coisas como não cedo essa informação porque não quero, como se de facto isso fosse possível, e a DGET acaba por, de certa forma, sancionar esse comportamento. No caso das transmissões de estabelecimento da PT, para além de tudo aquilo que foi dito aqui pelos meus colegas, há ainda este aspecto que é a PT tem neste momento centenas de trabalhadores com relações precárias de trabalho, e muitos dos trabalhadores que são a ser transmitidos neste estabelecimento são trabalhadores que têm contratos por tempo indeterminado e, portanto, há aqui uma escolhidos a dedo quase ao longo dos vários setores de produção da PT, e portanto este seria também um aspecto que nós consideramos importante de estar previsto na proposta de alteração legislativa.
Sim. Obrigada. Eu tinha tido sinais, mas nós estamos mesmo pressionados por tempo. Eu pedi então, mesmo para serem muito, muito breves, por favor, tinha-me feito sinal aqui e depois o Sintave e aqui.
Eu vou ser muito breve, muito breve, começando aqui por responder às questões que o senhor deputado do PSD colocou. Aliás, o meu colega já... Desculpe. O meu colega já respondeu de parte. As coimas que a PT sofreu até agora foram exclusivamente em função dos trabalhadores sem funções. Que estão sem funções. E eles não pagaram, recorreram para o tribunal para manter o dinheiro no cofre até que possam. Porque em relação à transmissão do estabelecimento, o relatório da ACT continua, mas ainda não está concluído. Portanto, não está concluído. A segunda questão, e argumentou em relação à destruição da PT começou com a privatização. Depois continuou com a venda. E o governo anterior tirou-lhe o tapete que era o Gold Sharon. Mas aquilo que existe hoje, ainda é muito importante. Ainda é muito importante. E se não for travado, isto é destruído. Porque qual é a realidade deste momento? A empresa tem cerca de 9 mil trabalhadores. Uma empresa como esta, com o PT, com cerca de 9 mil trabalhadores, e tudo o que tem os ativos, tem um valor, como o senhor deputado sabe muito bem. Se a gestão contínua conseguir reduzir para metade, o valor sobe muito mais. E o objetivo deles é vender, porque, não sei se o senhor deputado sabe, segundo a comunicação social, qual é a dívida que a Altice tem neste momento? Se é superior a 60 milhões, mil milhões, não é 60 milhões, é 60 mil milhões, superior aos ativos. Portanto, o objetivo é reduzir para vender. De maneira que é isto que temos. Agora, muito rapidamente, a senhora deputada podia juntar com o que disse a deputada Wanda, em relação ao conceito.
Já sei.
Que para nós, doutor, seja assim, mas para nós a questão mais importante de facto é o conceito. Estamos a trabalhar numa proposta e ainda não a temos, porque, em nossa opinião, a transmissão devia estar clarinho quando é que se pode aplicar. Devia-se aplicar apenas quando uma empresa está em crise. Porque se deixarmos a porta aberta, é que a transmissão pode ser feita quando há uma reestruturação, quando há um reajustamento, e a senhora deputada sabe muito bem que no contexto de reestruturação e reajustamento cabe tudo. Portanto, o que a empresa fez agora, portanto, é isso. Por exemplo, eu dou-lhe este exemplo para ver o que é que a empresa fez. Quando a gente diz que é uma fraude, há um serviço que se chamava, e chama certificação. são os também que certificam as funções da formação que é dada. E este serviço foi transmitido, foi de tal modo acautelada a transmissão que 2 meses depois não havia certificação, porque a empresa para onde foram transmitidos não estava certificada para fazer a certificação. Veja lá se isto é uma unidade económica ou se pode aqui aplicar o conceito de transmissão. E é isto que nós temos que procurar evitar nas alterações ao Código de Trabalho. Portanto, eu fico por aqui. Tentei ser muito...
Então, só brevemente 2 pontos. O direito de oposição, foi aqui dito pela deputada Wanda, não é varinha de condão. De facto, não é. Não é varinha de condão para as situações de transmissão de estabelecimento. Mas a verdade é que o trabalhador não pode ser entendido como uma mercadoria. Já o diz o professor Júlio Gomes, isso vai contra as terminações da OIT. Portanto, é dentro desse sentido e desse cenário que o direito à oposição, na figura da transmissão do estabelecimento, se afigura absolutamente essencial. O relatório do Ministério responsável. Há que ver porque nos projetos de lei isto difere. Há uns que colocam relatório do Ministério responsável, outros que colocam da própria ACT, dependente da própria ACT. Bom, a ACT, como se vê e se tem visto ao longo do tempo, a ACT está carecida de meios humanos. Já não digo técnicos, mas está carecida de meios humanos. E, efetivamente, parece-me que, de facto, este relatório deveria de ser da parte do Ministério responsável. Mas, depois, há projetos de leis que não retiram consequência desse relatório. E parece-me absolutamente importante. Há aqui quase como uma analogia, porque deveria de haver uma presunção de ilicitude da transmissão em caso de parecer negativo. E então aí colocar. Isto é a mesma coisa que se faz, por exemplo, nas situações de pedidos de horário flexível, em que a CIT emite um parecer e depois existe uma presunção de ilicitude do despedimento e, portanto, se a entidade empregadora quiser fazer, tem que depois intentar a ação judicial, etc, etc. Portanto, é preciso retirar consequência, porque senão, pura e simplesmente, haver um relatório por si tem o valor que tem, não trará mais valia. Enfim, este parece-me os pontos. Quanto às empresas que cumprem, essas não têm que se preocupar. As que incumprem e as que defraudam a lei e que utilizam esquemas com o abuso de direito, essas sim é que se devem de realmente preocupar. E esta alteração legislativa penso que tem precisamente essa finalidade, não alterar algo que já serve por si só para defender e proteger os direitos dos trabalhadores, mas antes para acautelar que situações de fraude à lei não se venham a verificar. As empresas que, felizmente também as há, não defraudam a lei e não utilizam estas figuras nesse sentido, essas pessoas não nada têm que se preocupar. E é tudo da minha parte, se puder auxiliar.
Obrigada a todos.
É muito rápida. É só para informar que nós na PT e os trabalhadores da PT já transmitidos têm a perfeita noção que esta lei não vai fazer com que eles regressem à PT. E são outras medidas, é outra batalha que nós também estamos a travar, mas como já ouvi algumas intervenções da vossa parte, achei que também era bom dizer que mesmo que vá haver, apesar da empresa já ter dito que possivelmente isto está parado, mas não garantiu que não venha a fazer, nós temos a noção e todos os trabalhadores envolvidos têm a noção, os que já foram e os que possam ir antes destas medidas virem a ser efetivadas, eles têm a noção que não há, como há bocado dizia o Manel, e se calhar a palavra não é a mais correta, não há o direito de regresso por alteração, ou seja, esta lei não tem efeitos retroativos. Eles a regressarem à empresa têm que regressar por outras vias e não é por aqui. Essa noção nós temos e os trabalhadores também têm. Achei que se calhar era pertinente deixar-vos esta informação. Porque...
Sim, obrigada e fez bem em dizê-lo, aliás, porque também vários grupos parlamentares se disponibilizaram e da parte do PCP para trabalhar numa solução específica que garanta a situação específica destes trabalhadores, porque seria no mínimo complicado, para não dizer no mínimo injusto, resolver para todos e não salvaguardar a situação dos que tinham sido em primeiro lugar. Queria dizer que, da nossa parte, ninguém se pronunciou em contrário e, portanto, independentemente desta audição ter sido feita com este limite de tempo, também nada impede que nós, posteriormente a seguir ao Orçamento de Estado, vos possamos ouvir com mais tempo, na especialidade, até a partir de propostas que já possam ter sido entregues ou não e, portanto, da nossa parte, apenas dizer que, da parte do Grupo de Trabalho, temos disponibilidade para depois, assim que entenderem, receber-vos outra vez e, portanto, até lá continuarmos a acompanhar a situação. Muito obrigada.